Fala pessoal, como é que vocês estão? Chegando aqui no EP número 10, esse que é o último EP da primeira temporada. Então a gente vai ter uma pausa aí, logo mais a gente volta com a segunda temporada e muito mais informação para vocês. Mas para esse último EP, a gente separou um conteúdo muito especial, que é um estudo de caso aí de um jogador meu, que há 2 semanas atrás não conseguia enterrar. E agora ele passa a conseguir. Então, quais táticas que eu utilizei? Será que foi algum exercício especial aí que eu coloquei na rotina dele? Vamos falar sobre tudo isso. Vai ser um EP super educativo sobre a complexidade do treinamento desportivo. Então, fiquem ligados aí, porque tá bem bacana com muita informação legal. Valeu? Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Bom, então vamos lá. Como é que um atleta que há 2 semanas atrás não conseguia enterrar, e agora ele passa a conseguir, né? Será que é mágica? Será que é um treino especial que eu fiz aí com ele? E eu já vou responder agora de cara dizendo que não. Não existe nenhum treino mágico, nenhum exercício que vai ter um resultado maravilhoso num curto prazo. Treino é um processo, é um quebra-cabeça de longo prazo. Então não acreditem em programas mágicos aí que em pouquíssimo tempo prometem ter resultados maravilhosos, né? Tanto em termos de ganho de salto, como de ganho de hipertrofia, enfim, questões de emagrecimento também, isso é bastante comum. Então muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? O que eu fiz e o que tem realmente a ver com o resultado dele, que é um resultado verídico, foi organizar as cargas de treino que ele estava tendo. Tá, de tudo, tanto na musculação, quanto no basquete, enfim, no dia inteiro dele. E o que é a carga de treino? Basicamente, é a relação entre o volume total de trabalho e a intensidade desse trabalho. Então, volume é relacionado com quantidade, então, quanto ele estava treinando, e a intensidade, o quão duro ou quanto ele estava se esforçando durante esses treinos. Então, mexendo nessa relação, a gente consegue chegar ao processo de adaptação através de uma coisinha chamada supercompensação, que é muito conhecido aí no meio da educação física, que basicamente é o seguinte: quando a gente dá um estímulo de treino, a gente gera um estresse no nosso corpo, né? A gente gera fadiga. Então, a gente está num estado lá de descanso. A gente deu um estímulo, treinou lá um treino de perna forte, por exemplo, ou uma sessão de basquete, a gente gerou um estresse ali. Então a gente vai ter uma resposta de fadiga, que é negativa naquele momento. Só que quando a gente vai recuperando, né, com o passar das horas, dos dias ali, a gente se adapta àquele estresse, então a gente recupera daquele estresse e a gente compensa. Então a gente vai além do nível que a gente estava antes, em termos de melhora positiva. Ou seja, o corpo faz uma supercompensação, porque ele sabe que aquele estresse pode vir de novo, então ele já se prepara para estar tá mais forte para a próxima vez. E aí, a longo prazo, de forma crônica, né, essa sucessão de estresse e recuperação que vai gerar a supercompensação vai gerando o nosso resultado, o nosso ganho, seja em termos de condicionamento, de hipertrofia, de ganho de força, de potência, de velocidade, enfim, qualquer capacidade física. É assim que o corpo funciona, é assim que ele se comporta. Só que ele vai se comportar assim se a gente tiver uma relação, como eu falei antes, de volume e de intensidade adequada para aquela pessoa e para aquela situação. Se a gente erra ali na conta do quanto a pessoa deve treinar e do quão duro deve ser esse treino, do quão intenso deve ser esse treino, a gente acaba passando da conta e o corpo não consegue se recuperar, ou seja, ele não tem tempo de se recuperar, ou não tem a capacidade de se recuperar e gerar essa supercompensação. Então a gente acaba ficando ou estagnado ou até piorando a performance, porque a gente está dando muito estresse com muito pouca recuperação. E a gente não consegue manter aquilo, o corpo não consegue se adaptar. E a gente pode, inclusive, chegar a uma situação de overtraining. E o overtraining é basicamente um estado de má adaptação que se prolonga por mais de 2 meses aí, então quase que uma patologia. Ele vai gerar alterações de humor, vai gerar uma fadiga persistente, então o dia todo cansado, vai gerar dificuldade de concentração, insônia, vai perder bastante performance. Então, overtraining é uma coisa que não é tão comum assim de acontecer no esporte coletivo, né? Mas é que pode acontecer e que é uma coisa muito séria. E aí, para tratar isso só com descanso total mesmo, não adianta nem reformular as cargas, tem que o cara parar ali mesmo e não fazer nada, não tem jeito, tá? O meu atleta não estava nesse estágio, tá? Não chegou nesse ponto, mas ele estava num ponto em que ele não estava melhorando com os treinos e ele estava dando uma pequena piorada já. Então, basicamente, o que eu fiz foi reorganizar as cargas de treino dele, então essa relação de volume e intensidade. E aí o que aconteceu foi que ele treinou menos e teve mais resultado. Foi isso que aconteceu. E é interessante porque na percepção dele, ele tinha que fazer exatamente o contrário. Ele não sentia que ele estava melhorando muito, então ele treinava mais. Ele ia sozinho, fazia sessões ali, sem a gente saber, né, que acontece às vezes, tentava fazer treinos na academia com outras pessoas para ver se melhorava e cada vez adicionando, adicionando e cada vez ele ia piorando mais. Então depois que aconteceu essa situação que ele veio falar comigo, a gente foi conversando e foi vendo isso, né? E eu fui falando para ele, tentando convencer ele que estava errado e tal. E a gente foi conversando para acertar o que a gente realmente ia fazer. E aí eu tracei todo o plano para ele, né? Fiz testes nele, porque a gente trabalhou a parte de mobilidade também, trabalhou algumas assimetrias que ele tinha. Então eu fui trabalhando alguns detalhes junto com as cargas, mas realmente o que foi o principal foi a questão de mudar as cargas de treino dele. E tem uma frase muito interessante, que é de um podcast que eu ouvi do Science for Sports, e quem falou isso foi o Henk Krijgenhoff, que ele é um cientista e um treinador holandês, que ele fala o seguinte: treine só o quanto é necessário, não treine o máximo que você consegue. Então, treine somente o necessário e não o máximo que você pode. Isso porque o máximo que tu pode, nem sempre, né, não necessariamente, pode ser o melhor para ti naquele momento para atingir o teu objetivo. Então, isso é bastante importante entender a diferença de treinar certo e treinar ao máximo, tá bem? Bom, mas aí então, como a gente consegue definir e ter o controle das cargas de treino de forma adequada, né? Nesse meu caso, com esse jogador específico, tem algumas variáveis importantes. Aí a primeira delas é que eu não trabalho full time nesse clube, né? Eu tenho que fazer as coisas da página, tenho mestrado, então eu trabalho só uma parte do meu tempo com o clube. Eu não dou toda a atenção, né, que eu gostaria de dar para o clube. Então, por isso eu vou resolvendo os problemas individualmente. Quando tem alguma lesão, quando tem algum problema mais específico, como é esse caso, eu vou lá e resolvo individualmente com os jogadores e tento manter um controle como dá, com o time inteiro, né, na preparação inteira do time. E não é o ideal, não é o que eu gostaria de fazer, mas é o que dá para fazer nesse momento. E aí é o seguinte: no caso dele, o que eu fiz foi basicamente na base da conversa. Então, eu descobri que ele nunca tinha faltado nenhum treino, ele ia de manhã e de tarde, todos os dias, porque tem treinos opcionais que são de manhã, né? Que nem todo mundo precisa ir, mas ele ia em todos. Ele, às vezes, fazia um programa, como eu falei, de musculação com outra pessoa, ele tentava sempre fazer um extra, mesmo quando era dia off, ele ia lá para arremessar, nem que fosse. Então, aí eu já vi que, bom, peraí, que o basquete pode estar um pouquinho demais, tá? Então, deve estar muito alta essa carga, tu não está conseguindo te adaptar, como eu acabei de explicar para vocês, expliquei a mesma coisa para ele. E aí, a coisa básica que eu fiz foi cortar. Então, cortei o treino da manhã, que não é obrigatório, ele ia só no treino da noite. Controlei as cargas na primeira semana do treino da noite dele, então ele não fazia exatamente tudo, ele estava ali com uma minutagem um pouco controlada. E controlei muito as cargas de treino na academia dele. Então, fiz teste de RM, teste de velocidade da barra, né, para ver quão rápido ele consegue executar cada exercício com uma quantidade específica de peso. E aí, eu fiz um treino de musculação para ele, todo voltado a não gerar fadiga. Então, baixas repetições, intervalos bem longos. Usei bastante cluster, que é uma coisa que vocês podem dar uma pesquisadinha aí. Espero falar sobre isso em breve. e com as cargas certinhas de acordo com a individualidade dele. Então, sempre, por exemplo, 70% de uma repetição máxima do agachamento, ou 85% de uma repetição máxima do levantamento terra. Exercícios mais básicos, só que exercícios que eu consigo ter um controle quase que exato ali, né, do quanto ele está desenvolvendo de carga de trabalho. Então, essa foi basicamente a minha tática. E aí, em 2 semanas, como eu falei, o corpo dele se recuperou, se regenerou, ele adaptou, supercompensou e voltou com a performance alta já assim. Então, não tem nada a ver com nenhum treino que eu passei, foi só realmente essa questão de reorganizar e deixar o corpo se recuperar para ter o resultado. E aí, enfim, ele estava enterrando já, fazendo windmill, enfim. Eu postei vídeo, tem no Stories para quem não viu. Posso até postar de novo, de repente, quando eu colocar o corte, eu boto na tela junto. E aí é o seguinte: essa foi a situação individual desse jogador, né? Mas como que eu posso fazer para manter o controle de forma adequada na minha equipe inteira durante toda a temporada? Vamos falar sobre isso agora. Bom, e aí então eu tenho algumas opções, né? A primeira coisa são os testes de prontidão, que eu posso fazer aí diariamente, ou posso fazer semanalmente, fica um pouco mais fácil de organizar com a equipe, que basicamente para o basquete aí de forma mais específica para a gente falar, a gente pode fazer um teste de contramovimento, um teste de salto vertical, e a gente precisa de um baseline de quando eles estão descansados, que normalmente é lá no início da temporada, o primeiro teste que a gente faz com eles vai servir como baseline para a gente ter uma referência. E aí eu posso ir testando esse salto vertical semanalmente, como eu falei, e ver qual o resultado. Se eu saltar 5% a menos do que o meu baseline, eu preciso me preocupar um pouco, ligo uma luz amarela ali, mas sigo com o meu trabalho, porque pode ser, enfim, o acaso ali, né? Do próprio teste tem um pouquinho de erro, então não tem muito problema. Agora, se eu estou saltando 10% a menos que o meu baseline, então se eu diminuir 10% na altura do meu salto em qualquer momento ali da temporada, eu ligo a luz vermelha e vou analisar esse caso, porque pode ser que esteja tendo uma má adaptação ali, a gente não está conseguindo o resultado que a gente quer, então aí eu tenho que tomar cuidado e sei que a carga provavelmente não está apropriada para aquela pessoa ou tem alguma outra coisa acontecendo, tem que investigar, tá? Essa opção de salto vertical. O probleminha desse teste é que os atletas normalmente não gostam de saltar de forma máxima, tá? Eles acham que vai machucar, enfim, eles não gostam muito e ter que fazer isso semanalmente talvez não seja ideal. E aí a gente pode ter uma opção que não é tão específica para o basquete, que é o arremesso de medicine ball. Então senta contra uma parede, né? Precisa de um pouco de espaço à frente, espaço horizontal, e arremessa saindo do peito, arremessa a bola à frente o mais longe que consegue, uma bola pesada aí de 10 quilos pelo menos, tá? E aí a gente mede a distância que a pessoa arremessou. E aí também é a mesma coisa, se diminuir 10%, acende a luz vermelha. Não é um salto, não é, aliás, não é um teste tão específico para o basquete, mas se os teus atletas não gostam de saltar, é uma opção viável para fazer. Em ambos os testes, o importante é fazer sempre da mesma forma, tá? Então, sempre padronizado, com mão na cintura para saltar, enfim, a mesma posição no medicine ball. E o que importa realmente é ter esse padrão para saber que o teste é fidedigno, né? Além disso, a gente pode trabalhar com os questionários, que aí não envolve esforço físico, né? É mais uma questão subjetiva de percepção própria de como está se sentindo, que é muito bom, tá? Muito bom. E a gente pode usar de algumas formas. A gente pode fazer uma combinação de PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, né? O quão difícil aquele treino foi. Então, por exemplo, acabou uma sessão de treino de 1 hora. Tu vai lá, pergunta para o teu atleta, cerca de 10 minutos depois que acabou, numa escala de 0 a 10, quão difícil foi esse treino? Quão cansado ele te deixou? E aí o atleta vai responder: ah, hoje foi 7. Aí no outro dia ele vai responder: ah, hoje foi 9, hoje foi 10, hoje foi 3, porque foi um treino mais leve. E aí a gente vai anotando isso e faz uma relação com o questionário de bem-estar. Esse questionário de bem-estar a gente pode fazer semanalmente também, o PSE. Tem que fazer todos os dias, em todas as sessões. O de bem-estar, semanalmente. E aí a gente vai perguntar para o atleta, numa escala de geralmente de 1 a 5, o quão bem ele tem dormido, né? Se tem dormido bem ou mal, o quão estressado ele está, qual o nível de fadiga que ele se encontra, então, o quão cansado ele está, né? E quanto de dor muscular ele tem sentido, tá? E aí ele vai responder ali, referente àquela semana que passou, né? Referente àquele dia que eles estão ali, normalmente faz isso na segunda-feira, numa escala, como eu falei, de 1 a 5. E aí a gente pode fazer essa relação. Então, por exemplo, eu notei que o meu PSE, a minha percepção subjetiva de esforço da semana, foi bem alta. Então, quase todos os treinos acima de 7, de 8, de 9. E aí lá na segunda-feira, quando eu faço o bem-estar, né, o sono, o estresse, a fadiga, a dor muscular, provavelmente eu vou perceber que vai ter uma alteração ali no questionário de bem-estar. Então, talvez ele passe a dormir um pouquinho pior, talvez esteja um pouquinho mais estressado, talvez esteja um pouquinho mais fadigado, com mais dor muscular. Então, aí eu sei que talvez o treino tenha sido muito puxado, a semana foi muito puxada, talvez tenha que diminuir um pouquinho, tá? Mas isso depende muito. Às vezes pode ser uma semana bem puxada, o atleta tá se sentindo bem, tá descansado, tá sem dor, tá desestressado, tá dormindo bem. E isso tem a ver com várias questões, na verdade. Não é só a carga de treino, né? A alimentação vai fazer diferença, fatores da vida pessoal, se tá num relacionamento bom, num relacionamento ruim, como é que tá a vida social, enfim. Várias coisas vão interferir aí no processo de bem-estar, mas são coisas que são importantes de serem levadas em consideração na hora de treinar. Né? O estresse psicológico, ele também é estresse, ele também gera estresse no corpo. Então a gente não pode separar as coisas, não pode separar o humano do atleta, tá? As coisas andam sempre juntas. E aí eu posso ir controlando assim, tentando deixar o meu atleta sempre mais ou menos bem e ir aumentando essas cargas de treino progressivamente, conforme o meu atleta vai se adaptando, tá? A gente consegue se adaptar a quase qualquer coisa. Quase qualquer carga de treino, ou qualquer exercício, ou qualquer estímulo, desde que isso seja feito de forma progressiva, tá? Desde que eu não dê um pico de carga numa semana, esperando que o meu corpo vá responder bem a isso. Bom, pessoal, então é isso. Acho que o recado mais importante é treinar de forma inteligente, tá? E não só treinar por treinar, e treinar de forma inteligente não quer, nunca vai querer dizer treinar de forma leve, o treino tem que ser intenso mesmo. Eu sou muito a favor de treinamentos super intensos, né? Até o ponto que eles conseguem se manter dessa forma. Então, por exemplo, para mim é muito melhor treinar 45 minutos de basquete, 5 contra 5, com intensidade, defesa forte, sprint, do que treinar 1 hora e meia, que metade, a metade final do treino, vai ser praticamente uma pelada ali, todo mundo caminhando, não vai ter efetividade nenhuma. Então, para mim, o treino tem que ser muito voltado para intensidade e para qualidade, e um pouco menos para quantidade de treino, né? E aí saber quais momentos que a gente pode ter um treino na manhã, quais momentos que a gente pode treinar arremesso, enfim, organizar a semana para não ficar só estressando o meu corpo o tempo todo com cargas altas e não dar chance para ele recuperar, tá? E aí a gente vai ter que entrar em assuntos de periodização, enfim, são assuntos bem mais complexos que a gente vai começar a estudar juntos mais para frente, né? Seria até difícil fazer um episódio aqui curto, como eu gosto de fazer, abordando todos esses assuntos, porque realmente é uma coisa bastante complexa para a gente conversar. Mas saibam, né? Às vezes testem, se vocês estão se sentindo cansados, procurem aí um questionário de bem-estar para vocês fazerem e de repente testem, dá uma mudadinha na carga de vocês, daqui a pouco dá uma diminuidinha no treino, na quantidade, né? Tentar prezar mais pela qualidade, como eu falei, e vejam como vocês se sentem, tá? Façam um estudo de caso com vocês para ver como o corpo de vocês reage e para motivar vocês também a estudar um pouquinho mais. Beleza? A gente fica por aqui então com esse EP número 10. E também com a primeira temporada, a gente fecha aqui. A gente vai voltar em breve com a segunda, com muito mais convidados, com mais conteúdo para vocês. E o primeiro episódio da segunda temporada, quando ele for ser lançado, a gente vai colocar no Insta, vai dar todas as informações, mas é aproximadamente daqui a 5 ou 6 semanas que a gente vai começar essa segunda temporada, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira, que tenham aprendido bastante com a gente. Deem um feedback, conversem, mandem mensagem. Compartilhem também o nosso podcast para a gente continuar motivado para seguir fazendo esse trabalho. Valeu? Grande abraço e vejo vocês na próxima temporada.